no ar.
Falando nisso.
Olá, seja muito bem-vindo ao Falando Nisso, pela Rede Novo Tempo de Rádios. Estamos ao vivo neste momento. Ô, maravilha! Que bom ter você aí na sintonia. Me chamo Cris Magalhães e me considero seu amigo de todas as manhãs. Vamos bater um papo gostoso, sempre tem um tema fantástico, um convidado especial. E nesse momento estamos transmitindo também nas nossas redes sociais em vídeo, tá? Se você gosta de acompanhar em vídeo, estamos lá no arroba Rádio Novo Tempo, também na página no Facebook, facebook.com/radioNT. Estamos também transmitindo no YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio. Para quem está nas redes sociais, já sabe o tema de hoje, mas será que você sabe o convidado? Quem está conosco aqui é o pastor Felipe Amorim. Bom dia, pastor.
Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. É muito bom estar aqui com vocês. Eu gosto Falando Nisso, né? Sempre gosto quando a Érica me convida. E estou aqui feliz para a gente conversar sobre... Pode falar? Não, pode falar.
Pode.
Então é expectativas versus realidade, né? Isso é expectativa versus realidade. E isso é uma coisa interessante, Cris, porque a realidade, eu diria, muitas vezes é diferente da nossa expectativa, né? E aí, o que a gente faz?
Tem muito meme na internet, né?
Tem.
Você marca, o pessoal ainda conhece a pessoa no Instagram, aí tem toda aquela expectativa. Aí quando você vai encontrar, não tem os filtros, né?
Não tem.
É só a olho nu, né? Você vê, não, é outra pessoa que eu tava encontrando aqui, não é você. E tem aquelas pessoas que superam as expectativas.
É verdade, sim,
e
também.
Eu tenho agora, inclusive, pastor, estou com a expectativa e tenho certeza que serei surpreendido, né? Vai dar uma surpresa por superar as expectativas com esse DVD.
Nossa.
O Sentido da Fé. Como é
esse
que foi, pastor?
Esse aí superou minhas expectativas.
Então, conte
posso
um pouquinho.
Mostrar
pode mostrar.
Olha, o DVD O Sentido da Fé é novo. É o último lançamento da Novo Tempo, da Escola Bíblica da Novo Tempo. Eu tive o privilégio de gravar esse DVD, Cris. São 15 temas. 15 temas. Foi gravado em português e espanhol, né? Eu escrevi o texto que traduziram para o espanhol. E a ideia desse DVD, deixa eu mostrar para você aqui, ó. A ideia do DVD é pegar desde de um conhecimento mais elementar. O primeiro tema, por exemplo, é fé na existência de Deus. Por que eu posso crer que existe um Deus? Depois, o que é fé? Por que eu posso crer na Bíblia? E aí a gente vai entrando no texto bíblico, são 15 temas. Agora, Cris, além do conteúdo teológico, tem a produção plástica do negócio com o pessoal do marketing da Novo Tempo. Arrasou, cara. Foi um negócio espetacular. Eu ficava de boca aberta, tinha que me concentrar para gravar, para não ficar olhando para o que eles fizeram, né? Vou te dar um exemplo, Cris. Tem um tema aqui que a gente fala sobre fé e obras, essa relação de fé e obras. E eles mandaram talhar dois remos, um escrito fé e o outro escrito obras. Eles colocaram um ator no meio de um rio, remando só com um, e eu fui falando o tema e aparecendo a imagem dele. No final ele rema com os dois, e aí o barco vai para o rumo certo. Cara, fantástico. Isso, né?
Fantástico.
Então, vale muito a pena. Agora, Cris, cara, um DVD desse teve contratação de atores... Teve
equipamentos de última qualidade.
De última geração, teve cenário, teve viagem pra gente fazer.
Direção, trabalho humano ali, mão de obra.
Você acha que R$39,90?
Olha, pastor, se for algo promocional, R$39,90 e tal, mas é em torno de uns R$70 aí, um material.
Pra pagar a produção.
Porque não é uma linha que você vai encontrar numa linha de produção assim. É algo mais, até pra colecionador.
Não, a gente tá brincando com você. Sabe quanto é que custa isso aqui pra você? Nada. Por que não custa? Porque quem foi que pagou isso aqui, Cris?
Tem um cheirinho, dá uma cheiradinha aí, pessoal. Ah, Anjo da Esperança.
Cheirinho do Anjo da Esperança. Anjo da Esperança, muito obrigado a você que é Anjo da Esperança, porque você nos dá condições de gravar esse DVD. Mas você pode pedir de graça, é isso mesmo. Vai a capinha linda, o DVD aqui dentro, para você assistir na hora que você quiser. Cris, que número tem que ligar?
Fácil, vou passar dois para você. Você pode ligar agora, 0 operadora 12 2127 3121, tá bom? 0 operadora 12 2127 3121. Você liga, faz um cadastro e vai pra sua casa totalmente de graça, não paga nem o correio. Ou pega o WhatsApp, tá aí na mão, pega o zap que a gente fala e coloca assim: quero o DVD O Sentido da Fé, e manda para o 12 98244 4449. 12 98244 4449.
E aí, ó, quando você ligar para o 21 27 31 21, já pode começar dizendo assim, ó, o pastor Felipe disse que é de graça.
Pronto.
Pronto, aí mas é de graça, ela vai confirmar para você, o pessoal da escola bíblica, e vai chegar na sua casa de graça. Ô Cris, você trabalha em outras rádios por aí, né? Você conheceu alguma rádio que mandava um negócio de graça?
Não, pastor. Não, de graça, não. Tem tudo um rolê, né? Que se alguma coisa vai de graça, vamos supor, vai um DVD, mas tem uma série de 10. Aí você tem que pagar. Comprar os 9. É que não. Os 15 temas estão no próprio DVD, então não tem que pagar nada. A única coisa que a gente quer é que você assista, que você compartilhe com alguém e não pode parar na sua casa essa bênção que é o sentido.
Você sabe que tem gente que não acredita que é de graça?
Sim, a sua esposa trabalha lá, a minha também. É. A gente fala assim, ó, por que eu tô passando aqui meus dados? Minha filha, vai chegar algum boleto para pagar, porque é diferente, pastor, no Novo Tempo é diferente.
Obrigado, Anjo da Esperança, obrigado.
Olha, tem gente participando aqui, ó, a Esther. Olha, já pedi o meu, mas ainda não chegou. Também sou anjo da esperança. Mas na verdade é o seguinte, hein? Tem um prazo, né, de 30 a 45 dias.
Isso.
E como também é um DVD novo, estão formatando a última, o esquema de logística aqui da rede.
Então,
né,
se você pediu, quem foi que falou aí? Lembra o nome dela?
Esther.
Esther, vai chegar. Vai demorar um pouquinho mais do que o normal, porque a gente respeita o prazo do correio, né? Você sabe, a gente não coloca naquela modalidade Sedex. Porque imagina, mandar milhões em Sedex, aí ia ter muito dinheiro. Então vai na carta, naquele modelo simples, mas vai chegar para você. Entre 30 e 45 dias você vai chegar. Agora, se você quiser assistir o primeiro episódio, pode entrar aí no ntplay.com. O primeiro tá lá só para degustar.
Pronto, todas as dicas para você. E a ideia é superar as suas expectativas. Agora, pastor, falando de expectativa, eu creio que a gente também perguntou isso para os nossos internautas. Quais eram as suas expectativas para o ano de 2020, né? E todo ano a gente faz um planejamento e tem algumas frustrações durante o ano. Porém, nesse ano, veio a Covid-19.
Sim.
Né? A gente pensou que ia ser uma pandemia que teria, né, alguns dias e tal. E a quarentena nos arrastou por meses. Ainda estamos, né?
Estamos aí ainda.
Entre vem uma onda, outra, a bandeira vermelha vai para amarela, da verde, como é que é a vermelha de novo. Então, várias expectativas em todas as escalas, porque o mundo teve que se adaptar. Vamos poder mergulhar um pouquinho nessas expectativas antes de a gente colocar aqui, pastor?
Eu vi um meme, deixa eu só falar.
Fala, pastor.
Eu vi um meme na internet, assim, alguém falando assim, olha, emagrecer ficou para 2021, 2020 é sobreviver.
E é profundo, hein? É profundo. Muda, inclusive, a sua visão diante que você tinha. Aqui, ó, pastor, alguém que colocou aqui educação cristã. Deve ser alguém que tem um Instagram para levar esses conceitos aqui. Eu tenho um bebê de 1 ano. E a minha expectativa era que pudéssemos viajar com ele, que ele pudesse interagir com outras pessoas, enfim. Era que pudéssemos dar mais qualidade de vida para ele e para nós também. Então, a mamãe queria, né, visitar, inclusive, a família, logística, e a pandemia, né, cortou esses planos aí. A Glicimara colocou o seguinte, viajar para Israel com o Rodrigo Silva.
Ah, meu sonho, sonho.
Olha o sonho.
Um dia eu vou realizar esse sonho aí.
E para Israel, pastor.
Meu pai do
céu. Lembre-se de mim.
Fiquei todo arrepiado.
Lembre-se de mim no seu reino, pastor. A Josi colocou, meu casamento, eu tive que adiar algumas vezes já. Tem gente tentando casar e tem muita gente que casou, né? E foi, economicamente, foi uma benção.
Não, foi uma benção. Casou só o casal e quem fez a cerimônia lá, o pastor, o padre, e o resto tudo pela internet, né? Cada um come na sua casa e fica bem baratinho. E
aquele dinheiro aplica, né? Isso. Inclusive, diminui o número de convidados, aquela tia que você não queria mesmo, fala assim, não, tia.
Nesse caso, pode até entrar o Penetra, né? Coloca o link da internet lá do Zoom e pode entrar quem quiser.
Tia, aquela tia, né? Complicada. Uh-huh. Tia, acompanhe pelo Zoom. A ideia é ter você aqui. A segurança é a sua saúde, tá, tia? Nós amamos você.
É isso
vou
mesmo.
Botar um pouquinho de arroz e vou tirar depois lá na sua casa. Vai dar tudo certo. A Sônia, a prova de concurso. Vários concursos foram suspensos, mas Deus sabe todas as coisas. Visitar a família e amigos, a Cris colocou. A Luciana, olha, visitar minha irmã que apareceu depois de 35 anos.
Nossa, que benção.
Ela mora em Tupã, em São Paulo. Então imagina, depois de 35 anos, a irmã...
E ela não consegue.
Parece e ela não pode por condições da Covid-19. Abraçaram algumas pessoas, abraçaram um remédio curativo, mas fomos barrados, fomos impedidos. Em breve estaremos nos abraçando de novo, com fé. É a Dery que colocou pra gente aqui. E terminando com um comentário da Morena Santana, ela falou o seguinte: minhas expectativas para esse ano era de terminar os meus estudos para o ano que vem, fazer uma faculdade. Pastor, a gente leu aqui poucas pessoas, mas a gente viu o quanto que às vezes os nossos planos mudam. E eu fico perguntando como lidar com frustrações, né?
Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que elas vão acontecer. Veja, as nossas maiores frustrações, Cris, acontecem ou se dão por causa de expectativas erradas. Então, assim, quando a gente tem a expectativa errada em relação a alguma pessoa ou à vida, certamente virá uma frustração. Vou te dar um exemplo. Alguém falou de casamento aí, né? Então, a pessoa está querendo casar. E ela está com a seguinte expectativa, uma situação hipotética. Vou casar e nunca vou brigar com meu cônjuge. Isso é uma expectativa. Vocês são casados aí, fala, isso é uma expectativa real? Não é, né?
Não, né, pastor?
Não é.
Não.
Não é, são duas pessoas. Peraí, pastor, você está dizendo que o casamento do pastor tem briga? Claro! Claro que tem. Tem desentendimento, a gente fica triste um com o outro, depois pede perdão, aí fica aquele clima romântico, depois briga de novo. E é assim que acontece, todo mundo é ser humano. Aí você casa com a expectativa de que teu casamento vai ser perfeito. No primeiro problema, o que é que acontece? Frustração. E aí você se decepciona e quer acabar o casamento. Agora, se você casa sabendo que são duas pessoas diferentes, que os desentendimentos acontecerão e que vocês vão resolver isso, quando chegarem, você não tem frustração a ponto de acabar o casamento. Esse é só um exemplo, serve para qualquer outra coisa. Você tem a expectativa de que seu trabalho vai ser perfeito, de que sua saúde vai ser perfeita. Expectativas erradas levam às frustrações. Então, acho que o primeiro detalhe, Cris, é a gente saber que as frustrações vão chegar, os problemas vão chegar. Não é se, é quando, entende?
Boa, pastor. E o pastor colocou uma base que eu achei legal. Se frustre pela maneira correta, pelo andar da carruagem. Um exemplo, eu entro na igreja e agora eu cobro que todo mundo... Eu tiro a humanidade pecaminosa, sim, né? Que existe também uma diferença entre pecador e pecadeiro. Uhum. E aí eu crio expectativas, até um exemplo, no diácono, no pastor. Aí quando o pastor acontece uma coisa, um pecado, né? E tem essas coisas, sim, pastor caiu, meu Deus do céu. Aí a gente tira a humanidade. A gente quer que a mulher do pastor não tenha TPM, por exemplo. Não, tipo, né? Tira toda a questão fisiológica de uma pessoa. Ou até mesmo, pastor, a gente tem uma geração também que não quer mais se frustrar. Não, e não está discipulando. A gente tira a frustração dos filhos. E nós temos uma geração que, meu Deus, tem que ser carregada.
Geração pisando... de cristal, né? Qualquer
cristal.
Coisa quebra. É isso mesmo. E você falou da igreja e eu lembrei de uma história que eu li uma vez, né? Que alguém chegou para o pastor e disse assim, pastor, eu não vou mais para a igreja. Por quê? Não, porque só tem gente ruim lá, pastor. Aí o pastor disse para a pessoa assim, não, mas pode ir que cabe mais um. Né? Então, porque é assim, né? Não tem como ser. Mas a nossa produtora ali já olhou para a gente com a...
Isso, vamos à mensagem, pastor.
É, um olhar diferente.
Eu sei esse olhar, eu conheço.
Pois é. Mas olha, a Bíblia, ela é muito prática. E eu queria ler textos aqui de dois livros do trecho de sabedoria da Bíblia, né? Dos livros de sabedoria. Eu quero ler Eclesiastes e Provérbios. Só uma explicação. Os livros de sabedoria da Bíblia, eles foram inspirados por Deus, os profetas, mas os profetas foram inspirados na observação da vida. Então, como é que a gente lê Provérbios, Eclesiastes, Cantares? É assim, o profeta Salomão e os outros observavam a vida e eles olhavam a situação e aí na inspiração divina eles escreviam. Então, são observações da vida a partir de uma perspectiva inspirada. Então, o que é que... Eu vou ler aqui Eclesiastes capítulo 9. Olha o que ele diz. 9 a partir do versículo 11. Observei outra coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome. Os sensatos não enriquecem. E os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo na hora certa. Ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. Como peixe na rede ou pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraça de modo repentino. Eu acho fantástico essas palavras aqui de Salomão, porque ele está dizendo assim, olha, nem tudo que parece que vai dar certo dá. E ele estava observando a vida, ele diz assim, olha, eu já vi gente que corre muito rápido e não ganhou a corrida. Ou gente que era muito forte e não ganhou a guerra. Ou gente muito bem preparada intelectualmente que não venceu na vida. O que ele está tentando nos dizer? Nós precisamos saber que no mundo imperfeito não existe vida perfeita. Eu vou repetir isso para você. No mundo imperfeito não existe vida perfeita. Então se a sua expectativa é de ter uma vida perfeita, Por favor, mude isso, porque isso vai causar em você grandes frustrações. Nada na sua vida será perfeito. Nada. Agora, nós lemos isso aqui, tem outras coisas em Eclesiastes, aqui o versículo, capítulo 10, versículo 14. Ninguém sabe de fato o que acontecerá. Ninguém é capaz de prever o futuro. Então você tem que dar margem na sua vida para os contratempos. Entende? Eu planejei aqui o meu futuro. Eu vou fazer a faculdade, eu vou fazer o mestrado, vou conseguir um trabalho, vou ter boas condições financeiras e tal. Beleza? Planejar é bom, a gente vai falar sobre isso. Mas você precisa saber que coisas podem dar errado. E quando essas coisas derem errado, se você já esperava ou tinha essa possibilidade na sua cabeça, a frustração não é tão grande. Então agora muda comigo, vai lá para Provérbios. E eu quero ficar só em um capítulo de Provérbios. Capítulo 16. Érica, quanto tempo a gente tem aí, Érica? 10? Ok. Então vamos aqui. 10 minutos. Eu vou tentar ser rápido aqui para a gente tentar participar aí com o pessoal ainda. Capítulo 16 de Provérbios. Esse capítulo é fantástico. E ele diz algumas coisas sobre planos. Porque a gente precisa planejar. Mas a gente planeja sempre sabendo que nós não temos o controle de tudo. Cris, eu queria parar para falar sobre esse negócio aqui. Nós temos uma falsa ideia de que a gente controla as coisas. Sabe? A gente tem uma falsa ideia de que a gente controla tudo. Então, eu já tenho tudo programado para minha semana. Na segunda eu vou fazer isso, na terça eu vou fazer aquilo. Mas, na verdade, a gente não controla. Porque a gente está... Eu vou sair do estúdio daqui a pouco. E eu, meu plano é o quê? Eu vou para casa almoçar com a minha família. Mas aí eu caio na escada e preciso ir para o hospital consertar meu braço que quebrou. Então, a gente não tem controle sobre as coisas. A gente planeja, mas sempre sabendo que coisas diferentes podem acontecer. E é o que diz aqui Provérbios. Olha Provérbios 16:1. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então aqui a gente percebe uma autorização divina para a gente planejar a vida. Não é viver assim, ah, então eu vou deixar a vida aí passando. Não é assim. Nós temos que planejar. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. É o que diz o versículo 1. Agora vai comigo para o versículo 3. Diz assim: confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. E a gente precisa entender esse verso aqui, porque tem gente que só olha assim para o bem-sucedido. Tá vendo? Aqui tá prometendo que todos os meus planos serão bem-sucedidos, que eu nunca vou ser frustrado. Não é isso que o texto está falando. Ele está dizendo assim: confie ao Senhor tudo o que você faz. Está na mão dele, ok? E na mão dele, os planos sempre são bem-sucedidos. Agora, escuta uma coisa. O sucesso consiste em receber a resposta de Deus. Não é o que você quer, é o que Deus quer. E quando acontece o que Ele quer, houve sucesso. Entende? A resposta de Deus nem sempre é a que nós gostaríamos, mas sempre é a melhor. Anota aí para você colocar no seu Instagram. Vou falar de novo. A resposta de Deus nem sempre é o que nós gostaríamos, mas sempre é a melhor. Então, o texto está nos ensinando que a gente faz os planos, coloca os planos nas mãos de Deus e deixa Ele levar a nossa vida. E o que acontecer, sendo o que nós queríamos ou não, é sucesso. Você entende isso? Quando a vontade de Deus acontece na nossa vida, nós tivemos sucesso, mesmo que ela seja diferente do que nós queríamos. Tem mais aqui, olha. Versículo 9 agora, capítulo 16 de Provérbios. É da natureza humana fazer planos. Conceito que já tinha sido repetido aqui em Provérbios. Mas o Senhor quem dirige nossos passos. Conseguiu pegar a ideia? A gente planeja. Mas às vezes as coisas não acontecerão como nós queremos. E se nós estamos nas mãos de Deus, acontece a vontade de Deus. E eu repito, a vontade dele sempre é sucesso. Mas tem mais. Versículo 20 do capítulo 16. Quem ouve a instrução prospera. Quem confia no Senhor é feliz. E esse versículo 20 combina lá com o versículo 3. Porque aqui, de novo, traz uma noção diferente de sucesso. Cris, no mundo aí a noção de sucesso é o seguinte: eu planejei algo e aconteceu exatamente como eu planejei. Tive sucesso. Eu planejei algo e não aconteceu como eu planejei. Fracassei. Na Bíblia é diferente. Na Bíblia é assim. Eu planejei algo, coloquei nas mãos de Deus. Aconteceu como Deus quis, tive sucesso. Não importa se foi do jeito que eu quis ou não. O sucesso na vida do cristão é Deus fazer com que a vontade dele aconteça na nossa vida. Mas tem mais. Olha o versículo 25, 16, 25. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. No mesmo contexto do capítulo 16, ou seja, eu estava planejando um negócio aqui, que para mim era perfeito, mas Deus sabe que aquele plano levaria você para a morte, para o fim do casamento, para o fim da sua saúde. O que é que ele faz? Se você estiver nas mãos dele, ele frustra os seus planos. Então, deixa eu falar uma coisa para você aí, ouvinte. A frustração nem sempre é ruim. E a gente estava aqui, né, Cris, conversando sobre criança antes do programa, sobre filhos e tal. Nós precisamos ensinar nossos filhos a se frustrarem. A frustração é pedagógica. E a frustração nem sempre é ruim. Ah, eu não quero me frustrar na vida. Não existe isso. A frustração é boa. Muitas vezes é boa. E quando é Deus quem frustra nossos planos para que o dele aconteça, aí é maravilhoso. Então a gente precisa... Cris, eu diria urgentemente, precisa aprender a descansar. Eu lembro do Salmo 37, né? Entrega o caminho ao Senhor, confia e o mais ele fará. É entregar mesmo, né? Senhor, tá aqui, ó. Esses são os meus planos. Mas tá nas tuas mãos. Faz o que o Senhor quiser. E tá com o coração aberto para que, se for completamente diferente do que eu queria, eu ainda tô feliz. Porque a vontade de Deus sempre é melhor. Então, teria mais coisa aqui, mas eu acho que já deu para compreender, né? Vamos lá recapitular. Primeiro, expectativas corretas. Porque as expectativas corretas nos ajudam a não ter grandes frustrações. Segundo, as frustrações vão chegar. Se já não chegaram, vão chegar. Mas o conceito mais importante do que eu falei aqui: sucesso na vida de um cristão não é que a sua vontade seja feita, é que a vontade de Deus seja feita. Ok? A resposta de Deus nem sempre é a que nós queremos, mas sempre é a melhor.
Muito bem, pastor. E essa mensagem chegou aqui em vários corações, que inclusive tiveram planos frustrados, que foi o caso da Esmeralda, colocou para a gente. Olha, pastor, todo ano nós fazemos um culto de ações de graças aqui em casa, e esse ano a expectativa era que todos, né, pudessem estar. Agora a realidade é diferente. 7 dias hoje que minha mãe foi embora pela Covid-19.
Nós lamentamos muito, Esmeralda, lamentamos muito mesmo, e eu oro para que Deus conforte o seu coração.
E lembrando que em todos os processos, né, pastor? Deus, sim, está conosco, porque a gente não pode eliminar o grande conflito. E o que é esse mundo aqui, né, pastor?
A gente não sabe das coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que se apegar a Deus. Está doendo, Esmeralda? Eu tenho certeza que está. Mas passe essa dor com Cristo. E aí você vai conseguir superar essa dor. E veja, a melhor coisa que tem não é viver uma vida sem frustrações. A melhor coisa que tem é viver as frustrações com Deus.
Amém, pastor. Nós temos vários pedidos aqui na nossa live, vários pedidos aqui no nosso Facebook, no Instagram. E agora nós queremos orar, né, com você, para que os nossos planos estejam diante de Deus e que a resposta dele, como é sempre, é sucesso. É o sucesso divino daquele que é atemporal, nos conhece melhor do que nós mesmos, né, pastor?
Sim. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque a Bíblia às vezes fala coisas duras. A Bíblia às vezes nos dá recados que até ferem, mas a ferida causada pelo amor de Deus sempre nos cura. Então ajuda, Pai, essa pessoa que está enlutada nesse momento, ajuda a pessoa que está doente, para que ela entenda que precisa passar esse momento contigo. Nos ajuda a passarmos as frustrações contigo, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Pastor, estamos finalizando aqui o nosso programa.
Cris, eu posso fazer uma propaganda aqui?
Mas deve, pastor.
Tá? Eu já fiz a propaganda do DVD. Agora, eu queria convidar você para me seguir lá no meu Instagram, para a gente ter o contato. É @ PR Felipe Amorim, com dois P's, que minha mãe foi criativa. Arroba PR Felipe Amorim. Mas, Cris, eles não sabem o que eu estou vendo agora. Eu estou vendo Arautos do Rei no outro estúdio.
Vem coisa boa por aí.
Os Arautos estão ali já, ó.
Preparadinhos, essa turma vai. Já nós vamos bater um papo legal aqui.
Eu vou ficar aqui só para ver.
Então já vão ficar enturmados aqui.
Beleza.
Já vão ficar. Inclusive a Janete, inclusive, está conosco. Ela disse que está ouvindo a programação, está curtindo aqui e ainda ela gosta de estudar a Bíblia com a Novo Tempo. Janete, segue na sintonia, segue na conexão. O pastor vai ficar por aqui também. Arautos Reis está chegando por aí. E na próxima semana nós temos mais um Falando Nisso. Pastor, valeu, hein?
Valeu, Cris.
Tamo juntos.
Muito obrigado. Obrigado, Érica. Até mais.
Até a próxima. Falando Nisso aqui na sua Rádio do Coração, juntos na sintonia e na conexão da esperança. Segue ligado.